social no bem-estar físico e psicológico dos adultos. A Universidade de Coimbra está a desenvolver um estudo para avaliar o real impacto do isolamento social imposto pela pandemia de Covid-19 no bem-estar físico e psicológico dos adultos e idosos. Foram recrutados 250 adultos a partir dos 50 anos e idosos de todo o país, João.
E para conhecermos melhor este estudo, junta-se a nós a líder deste trabalho, Sandra Freitas, é do Centro de Investigação em Neuropsicologia e Intervenção Cognitiva ou Comportamental da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra. Muito boa tarde, Sandra Freitas. A que conclusões é que chegou exatamente este estudo?
Olá, muito boa tarde. Antes de mais, agradeço o vosso convite para expor os nossos resultados preliminares. Estamos numa fase do estudo em que, portanto, o trabalho de campo terminou, terminaram as avaliações neuropsicológicas de todos os participantes e conseguimos já olhar para os primeiros resultados. E verificamos que as nossas expectativas de que o confinamento iria ter um impacto negativo sobre a saúde mental se confirmam, nomeadamente através do aumento da sintomatologia depressiva, do prejuízo na percepção de qualidade de vida e ainda através do aumento das queixas subjetivas de memória. Portanto, foram estas as três grandes alterações que nós verificamos no nosso estudo.
O que é que este estudo, qual o impacto deste estudo, os resultados preliminares que obtiveram servem para sustentar, por exemplo, políticas de saúde no caso de Portugal vir a atravessar um segundo confinamento?
Sim, o estudo, quando concluirmos as análises, terá um resultado final a esse nível, ou seja, iremos elaborar um relatório com base nos nossos resultados, sugerindo uma forma de lidar com as implicações para a saúde mental das pessoas que vivem este confinamento e que podem ser estratégias a adotar nas fases subsequentes desta pandemia. Este estudo tem uma particularidade que, se calhar, é fácil de nós entendermos do seguinte modo. Nós temos uma grande amostra nacional de adultos e idosos que têm vindo a ser acompanhada ao longo dos últimos 10 anos e que tinham realizado uma avaliação ao seu estado emocional, cognitivo e funcional cerca de um ano antes da atual avaliação. Portanto, nós tínhamos um termo comparativo prévio à fase da pandemia. Nós sabíamos como é que as pessoas estavam. E, portanto, no decorrer da pandemia, durante os meses de maio a julho, foram realizadas estas reavaliações das pessoas. E, portanto, quando nós dizemos que há uma afetação, nós estamos a basear-nos numa comparação da pessoa consigo mesma, comparativamente ao ano anterior.
Sandra Freitas, deixa-me perguntar-lhe aqui uma coisa. Este estudo tem que ver com o impacto do confinamento em determinadas faixas etárias. O que eu lhe queria perguntar é se também o período do confinamento contribui de forma decisiva para essas dificuldades vividas por essas faixas etárias, por exemplo, no que diz respeito à saúde mental. Há que fazer aqui essa ligação direta entre um período mais longo de confinamento e sequelas maiores?
Sim, há uma relação entre o tempo de confinamento e o impacto, o nível de impacto que tem para a saúde mental. Mas existem outras variáveis que são aqui importantes, nomeadamente ao nível dos fatores protetores. E nós identificamos uma capacidade protetora das pessoas que estavam mais informadas para o assunto, ou seja, o facto de termos conhecimento sobre a situação de saúde que se está a viver, o nível de literacia é protetor para a saúde mental, bem como o nível de literacia sobre o que é que eu devo fazer no caso de me sentir afetada na minha saúde mental. E, portanto, isto foram também outras variáveis que nós analisamos e, portanto, as pessoas terão mais protegidas quanto maior nível de conhecimento. Né?
Não só conhecimento da situação do país, mas também conhecimento sobre o seu estado de saúde.
Exatamente, duplamente. Portanto, no duplo sentido, conhecimento da situação exterior a mim e conhecimento da situação em que eu me encontro interiormente, na minha autoavaliação do estado de regulação emocional e psicológico. E isto não tem necessariamente a ver com a idade do participante, nem com o nível de escolaridade. Portanto, este conhecimento, é um conhecimento que não está só acessível a determinadas faixas e não a outras. Portanto, este foi um efeito protetor transversal em todas as franjas sociodemográficas que nós analisamos no estudo.
Sandra Freitas, qual é a sintomatologia associada a um período de confinamento no âmbito do estudo que realizaram? Já nos falou de manifestações depressivas, problemas de memória.
Nós verificamos um significativo aumento da sintomatologia depressiva, uma clara manifestação de stress acrescido e de ansiedade, quer no próprio, quer depois nos cuidadores, no caso das pessoas mais idosas, e verificamos ainda um aumento das queixas de memória e outras queixas cognitivas. Portanto, as pessoas apercebem-se de que existe uma alteração não só emocional, mas que consideram que ela é também cognitiva. Portanto, isto tem a ver com o fato de, durante o isolamento, a pessoa estar menos estimulada, não é? E, portanto, tem aqui uma relação direta com isto.
Há uma certa letargia, não é?
Quase que adormecemos o nosso cérebro, não é? Porque estamos menos em comunicação social, estamos menos em contacto social e nós sabemos o enorme poder que o contacto social tem, protetor para a saúde mental e para doenças neurodegenerativas como a doença de Alzheimer. Portanto, este contacto, quando nos é privado por um período, médio-longo, traz consequências e traz consequências severas.
Sandra Freitas, no âmbito deste estudo, foi também desenvolvida uma página na internet, Cuida Idosamente. Pode
Exatamente.
Falar-nos rapidamente sobre esta página?
Então, muito rapidamente, o objetivo da página foi nós podermos dar alguma informação e contribuir para o aumento de conhecimentos, de estratégias para lidar com a saúde mental, de estratégias para lidar com a situação social, portanto, uma página de informação e de formação para que a pessoa se possa, de alguma forma,
blindar, não é?
blindar. É um bom termo, perfeito. Foi essa a ideia, portanto, passarmos à comunidade informações credíveis e que possam usar a seu favor e a favor de quem cuidam.
Sandra Freitas, do Centro de Investigação em Neuropsicologia e Intervenção Cognitivo-Comportamental da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra. Muito obrigado por se ter juntado a nós na tarde em
Obrigada, eu.
direto desta quarta-feira.
Boa tarde.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.